O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Abidão, vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mas um que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2. Eu canto, seu coração se abala, pois eu sou porta-voz da incoerência.
Ao som de Hannah Gorick, banda de Surubim, interior do Pernambuco, tocando a versão de Agalopado de Alceu Valença, tá no ar a 13ª edição do podcast Baião de 2. Fala de futebol nordestino e também de rock and roll nordestino, coisa legal. Eu sou o Gil Luiz Mendes, apresentando aqui esse programa especial para você. E direto do Rio de Janeiro, o baiano Irlan Simões. Fala, Irlan, beleza?
Fala aí, Gil. Fala, pessoal do Baião de 2, 543. Estou aqui na área. Espero que a internet brasileira não comprometa a nossa participação. Posso falar de Copa do Nordeste aí, futebol nordestino. E bom, começamos com rock and roll hoje, né? Não nem falta no, no programa.
Só tá colocando forró, coco, show mais tradicional. Vamos botar assim, mais barulho nesse programa, né? Falar em barulho, esse programa hoje tá...
Programa de skatista aí.
Programa de skatista. Falando em barulho, esse programa hoje pode ser um pouco mais silencioso, até porque não chegou ainda nosso amigo Maurício Targino, né? Fala Maurício Simões, que é treinador do Santa Cruz, mas não, Maurício Targino. Tá chegando, ele tá preso aí. Eu acho que ele tá com vergonha, né? O time dele não se classificou na Copa do Nordeste, tava meio revoltado semana passada do Falcão. E aí, não queria falar comigo sobre o Santa Cruz, que tá em duas finais. Vai ter que pegar o Santa mais uma vez numa final, né? Meu trivice. E ele acho que hoje tá meio com vergonha de aparecer. Mas daqui a pouco, se Deus quiser, mesmo o ateu Maurício Targino chega por aqui. Destaques do programa de hoje. Grandes do futebol nordestino propõem mudanças na Champions League. Começa nesta quarta-feira as finais da Copa do Nordeste e quem será o campeão, Campinense ou Santa Cruz? Estaduais chegam às suas decisões e campeões serão decididos em vários clássicos. Final do Campeonato Potiguar cheio de provocações e polêmicas por parte de dirigentes do ABC e do América de Natal. Hoje, 26 de abril, é dia do goleiro e essa data foi criada por conta de um arqueiro nordestino.
Esse jogo não é 1-1.
Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, Náutico, Ceará e Fortaleza estão propondo mudanças na Copa do Nordeste. O novo modelo diminuiria o número de participantes de 20 para 16 clubes e traria como novidade a criação de uma Série B e resguardaria diretamente a vaga dos times mais tradicionais no campeonato. A Série A do Nordestão teria como participantes definidos a partir do ranking da CBF e privilegiaria os grandes da região. Os 7 primeiros teriam vaga direta e os 9 demais viriam através dos estaduais em sua primeira temporada. Entre os argumentos para a aprovação da proposta estão ainda a maior audiência e a valorização da Copa do Nordeste, ela que distribui hoje praticamente 15 milhões de reais entre seus participantes, um aumento de 33% em relação ao campeonato do ano passado. Irlan, parece que o pessoal escutou a gente queria fazer aqui, propor uma Série B para o campeonato do Nordeste, e aí de certa forma também, isso é uma forma de não fortalecer tanto as federações e seus defasados campeonatos estaduais, porém dessa forma que eles estão sugerindo aí, há duas coisas que eu quero ressaltar, para 2017 não dá mais por conta do Estatuto Torcedor, né, aquele regulamento tem que ser 2 anos iguais, se bem que já está sendo há 3 anos, talvez até poderia, mas essa questão de privilegiar quem não participou e quem não vai entrar à vista do Vasco, que ainda essa maneira, né, no caso Ceará e outros times que não chegarem em vista estadual para o próximo campeonato. Queria a tua opinião sobre essa nova reformulação, essa nova sugestão de se fazer um campeonato do Nordeste.
A matéria da ESPN, ela fala que vai acontecer uma canetada. Não é uma verdade. É uma reformulação que já era um pouco prevista assim que a competição tinha confirmado. Consolidado. Já está indo agora para a quinta edição, com esse motivo de classificação pelos estaduais, que sempre foi um apoio para que as federações apoiassem a competição. Sendo que as federações não reduziram os estaduais consideravelmente, né, não estão botando, não deixaram de colocar os torneios para acontecer de forma paralela. Então, assim, com certeza é uma tentativa de podar um pouco o interesse das federações. Falar que é uma canetada, que é uma virada de peso, é um certo exagero. Porque em 2013 o Atlético não participou, em 2014 o Fortaleza foi o ABC que ficaram de fora, em 2015 o Santos e o ABC ficaram de fora, e esse ano o Vitória e o Atlético ficaram de fora. Então, se fosse para ver uma virada de mesa, já teria acontecido há muito tempo. Então, está com exagero nessa questão acreditada. Ou que está beneficiando os clubes, os maiores clubes da região. Né?
E essa questão que colocaram também, dessa entrada pelo ranking? No caso, pelo que também eu li dessa matéria da ESPN, o estadual serviria só para a Série B do Nordestão. A Série B do Nordestão se daria por conta do estadual. Será que ficaria sempre esses 7 times? Lembrando que essa proposta foi feita pela Federação Cearense, né? A Federação Cearense apoia, mas acho que foi até encabeçada pelos clubes. Lembrando que a Federação Cearense também queria mudar a Série C contra o Fortaleza, e agora também dá um grande incentivo a isso por conta do Ceará, que já está claro que não vai participar da Copa do Nordeste no próximo ano. Tem esses lugares cativos para esses times também, uma forma antidesportiva, não?
Eu sinceramente creio que não. Acho que, assim, o fato dessa mudança estar acontecendo agora, óbvio que é para tentar não prejudicar o Ceará. Agora, vamos tentar pensar o seguinte, no seguinte sentido. Para que surge a Copa do Nordeste? É só porque nós temos uma região que tem um grande intercâmbio cultural, tem uma grande identidade específica, para além de ser brasileiro, também somos nordestinos, tem pouco que nos marcou? De certa forma, sim. Mas a Copa do Nordeste só existe, principalmente para fortalecer o clube nordeste, para além dos torneios nacionais e dos estaduais. E o fato de ter uma rivalidade interestadual nos três clubes do Nordeste favorece isso. Então, por isso que foi um torneio que tem muito sucesso. E aí, o que adianta fazer um torneio que surge para fortalecer os clubes da região, quando ele está pecando exatamente não conseguir fortalecer os clubes da região que estão na Série A, B e C? É isso que é a grande questão que tem que ser pensada nesse formato de Copa do Nordeste de hoje. Só é esse formato de classificação por estadual porque as federações ainda estão metendo o dedo. A lógica de uma segunda divisão, ela vem desde o começo dos anos 2000, naquela outra edição da Copa do Nordeste, a velha Copa do Nordeste, que Paulo Carneiro, presidente do Vitória, era uma grande liderança. E ele já pensava a Copa do Nordeste com Série A e Série B, exatamente para evitar esse confronto, esse conflito de interesse com o estadual. Ou seja, você tem clube da Série A, B e C, eles ficam fora da Copa do Nordeste, então eles deixam de jogar a Copa do Nordeste, que sempre existiu para ser um elemento de fortalecedor desses clubes e do futebol nordestino. Entendeu? Então, a mudar o formato nesse sentido é exatamente garantir que ela tenha efetividade, né, de dar fortalecimento ao clube do Nordeste. E aí, só lembrar também que é uma questão que está tão ligada aos estaduais, que assim, não tem como falar em fortalecer a Copa do Nordeste reduzindo os estaduais. Se a gente voltar na edição antiga, nos anos que foi de 97 até 2003, o auge daquela competição foi 2000, 2001 e 2002. Se você for pesquisar a miúde, como é que era o calendário daquela época, a Copa do Nordeste não cruzava as suas datas com os estaduais.
Sim.
Foi um momento único que os clubes conseguiram se impor. Ou seja, a Copa do Nordeste acontecia, depois os estaduais aconteciam, independente dela. Ou seja, os clubes estavam se impondo, estavam conseguindo impor uma redução das datas dos estaduais e uma valorização da Copa do Nordeste. Todo mundo sabe isso, todos os clubes reconheciam a época, foi o grande momento da Copa do Nordeste, o auge da Copa do Nordeste. Tanto era que o fato de não acontecer a edição de 2013, que já tinha contrato com um monte de patrocinador, com a Rede Globo para transmitir, foi o que favoreceu o clube, a Liga do Nordeste na justiça, para obrigar a CBF a autorizar a nova Copa do Nordeste. Por isso que ficou muito claro. Os clubes iam cobrar 60 milhões da CBF e num acordo, e aí as federações viram que também era inevitável e passaram a apoiar. Então a Copa do Nordeste volta agora nos anos 2010. E aí 2010 tem um teste, né, uma tentativa de ver como é que os clubes iam se comportar. O Sport, mais uma vez, foi o grande atrapalhador do processo. E 2003 ela retoma, vamos ser bem sinceros, o Sport ele sempre foi o grande entrave do futebol nordestino. Em 2013 ela volta e aí ela vai sofrendo diferente. Quando você falou da questão do modelo, 2014 era um modelo que também foi em 2013. E em 2015 entram os maranhenses e os piauienses. Então, o que a Estatuto Torcedor obriga é que as competições tenham um modelo por pelo menos 2 anos. Ou seja, já para 2017 esse modelo poderia ser alterado. O que eu acho difícil é que os clubes aceitem.
Tem a questão também da TV, né? A Sport Interativo, que é detentora dos direitos da Copa do Nordeste, que para ela seria interessante ter mais clubes de relevância no Nordeste, como Vitória, como Ceará, como o Náutico também, né? E isso também pode influenciar bastante no regulamento, já que quem paga a banda pede a música, né? Essa questão do Federativo ter o poder, o dinheiro. Uma questão que só eu penso um pouco é a questão dos 16 times. Acho que essa forma dos 20 times, com o time do Maranhão e do Piauí, eu acho bacana, porque você inclui também os outros estados do Nordeste, que não são só 7 estados, e sim 9, né? E o Sampaio Corrêa também dá uma grande torcida e dá audiência para quem detém os direitos do campeonato.
Sim, não, com certeza. Aí, porque, sendo bem sincero, por mim tinha 32 times, né?
Era Copa do Mundo.
Com 32 participantes. A questão é viabilidade financeira, né? É uma região muito grande, né? São 9 estados, com uma dimensão geográfica muito grande. E eu lembro que na primeira edição, a dificuldade da Esporte Interativa de conseguir transmitir todos os jogos, como ela tinha prometido, só foi contornada porque ela acabou contratando produtoras locais. Então, exato. Por exemplo, Sergipe, você tinha uma produtora muito menor do que... Aliás, que Sergipe é uma produtora pernambucana. Conseguiu dar conta disso. Mas no interior, você vê que os jogos eles tinham grande... Comparando com os jogos que eram na capital, nas capitais, a qualidade da transmissão não era comparável. Realmente era muito mais baixa. Então, porque para a própria Esporte Interativo sempre foi uma aposta, né? Sempre foi uma coisa meio um tiro no escuro, né? O que é que vai ser essa Copa do Nordeste? E para ela deu certíssimo. Convenhamos, eu acho que ela está se dando muito bem.
E a Esporte Interativo também não tinha o grupo Tanner por trás ainda, né? Era uma coisa também meio inovadora, até o próprio canal, né? Tinha muito sobre isso. Mas vamos esperar aí, né?
Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu suspeito que os acordos já estavam acontecendo, porque não foi qualquer valorzinho, né? Foi coisa de 10 milhões por ano, durante 10 anos, né? Foi uma bolada. Imagino que os dirigentes do Clube do Nordeste, principalmente os clubes de Alagoas, por exemplo, da Paraíba, que estavam numa crise, porra, ganhando 10 milhões assim, de uma puxada.
O Campinense foi o primeiro campeão do Nordeste nessa nova fase, 2013, e como a gente começou a dar importância maior depois disso, né? A gente esperando que a Copa do Nordeste fosse decidida por Bahia, Vitória, Santa, Ceará, e acabou dando Asa e Campinense, né? Então, depois daquilo também, foi até uma chacoalhada para os outros times, para verificar como a importância da Copa do Nordeste neste momento que a gente está vivendo.
certeza, o fenômeno campinense, né? A Raposa surpreendendo de novo, chegando na final mais uma vez, e eu acho que a grande graça dessa Copa Nordeste é exatamente o equilíbrio, né? Claro que você tem clubes que estão na Série A com recursos bem maiores, e outros estão na Série C, mas essa questão de ter sido fiel, inclusive é algo que tem que se frisar, porque quando saiu essa matéria da canetada, que chamaram de canetada, essa ideia de reformular, se você acompanhasse os comentários no Facebook, na caixa de comentários da ESPN, etc., eram muitos torcedores nordestinos se queixando dessa questão da canetada. Às vezes até sem compreender muito bem o que estava acontecendo, qual é a questão da reformulação. E aí, obviamente, que é uma coisa que é muito comum entre os torcedores nordestinos, exatamente por essa questão de ter que lidar com os clubes do Rio de São Paulo, um favorecimento para eles, tanto dentro de campo, quanto no formato dos campeonatos, quanto no repasse de verba de TV. E a Copa do Nordeste, eu acho que ela é um exemplo fantástico de que dinheiro de TV tem que ser igual para todo mundo.
Sim.
Porque campeonato não existe jogo de futebol com um time só.
Exato, exato.
Então, você botar o Vitória para receber R$500.000, o Campinense também vai receber R$500.000. O Sergipe vai receber R$500.000. Isso aí tem sido sensacional. É isso que tem dado esse nível de equilíbrio na Copa do Nordeste e essa disputa, competitividade tão interessante. Né?
Falando em Copa do Nordeste, você citou aí o Campinense, que está lutando pelo bicampeonato. Vamos falar da final, que começa amanhã, né, na quarta-feira, lá em Recife, uma ruda do segundo jogo no domingo, lá em Campina Grande, minha querida Campina Grande. Santa Cruz e Campinense fazem o primeiro jogo da final amanhã. No Arruda, o time paraibano leva vantagem por decidir o título dentro de casa, lá em Campina Grande. A Raposa briga pelo bicampeonato após ter conquistado a taça em 2013, e os tricolores vão em busca do título inédito. Irlan, você é um cara que esse ano tá vendo a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste de fora, sem paixões, e eu queria que você fizesse uma análise do campeonato como um todo, do que você viu, e dessa final que se dá entre Campinense e Santa Cruz. A gente comentou um pouco na semana passada sobre isso.
Sem paixão não tem como, meu amigo. Seu rival tá dentro de campo, então a paixão acontece de qualquer jeito.
Então, né? Você já deixa claro que você está torcendo pro Campinense, né?
Não, calma. Tem uns poréns. Tem a controvérsia.
É um time rubro-negro como o seu Vitória, né? Mas pode aí chegar junto, né? Ser bicampeão já com o Vitória é tri, aí já fica numa briga, numa concorrência aí com o Vitória. Mas na tua opinião, como é que tu analisa essa Copa do Nordeste? Foi um campeonato bom, melhor que a gente teve até o momento? E é justo, a gente falou na semana passada que foi meio que uma surpresa ter Campinense e Santa Cruz. Se você pegar pela primeira fase, eu acho que ninguém diria que seria essa a final da Copa do Nordeste. Para a tua avaliação do campeonato e dessa final, por favor, Irlan.
Eu lembro de um programa que vocês conversaram muito sobre a questão do Milton Mendes e os prognósticos que vocês fizeram. Que o Sport não ia ter vida fácil, que o campeonato estava organizadinho e que era muito mais provável que o Santa passasse do que o Bahia passasse. Eu lembro disso, tem, se não me engano, duas semanas que vocês falaram isso.
Eu falei isso, antes, eu gravei isso.
Começo da semifinal. E teve outro camarada também que apareceu, foi Raul, se não me engano.
Raul.
Vocês comentaram, tinha outro que estava por telefone, que eu não lembro agora qual era o nome. Que, se não me engano, também era herói de Pernambuco. E vocês comentaram exatamente isso. Como é que os clubes estavam muito mal na primeira fase, eles chegaram na segunda fase e arrumados. Eu acho que o Bahia não esperava o Santa tão forte, porque ganhou duas vezes o Santa na primeira fase. Pegou agora na segunda fase outro time, completamente diferente, tanto questão de motivação como estilo de jogo mesmo. E o mesmo, acho que do Sport. O Sport não estava jogando bem, mas acho que esperava que a história e o nome falasse mais do que o futebol dentro de campo, né? Aquele 1x0zinho sofrido aos 49 para jogar um segundo jogo e perder de 1x0 e cair nos pênaltis, acho que coisas de futebol que a gente ama, né?
E na tua opinião, como foi o campeonato? O nível técnico foi melhor do que dos outros anos? Tá? É uma evolução do torneio?
O que eu consegui acompanhar eu achei muito bom. E o destaque especial para os golaços, né?
Sim.
Você pegar todas as rodadas você tem pelo menos 5, 4 gols que foram, assim, obras de arte. Coisa linda mesmo de se ver. E aí, novamente, né, aquela questão, ah, por que o futebol nordestino tem tanto destaque no, a nível nacional, né? Os times brasileiros sofrendo na Libertadores, jogando futebolzinho meia boca total. É, os estaduais, Rio, São Paulo e Minas, horrorosos, horrorosos mesmo, péssimos jogos de se ver. E a Copa Nordeste, brilhante. Vários golaços, vários nomes que você nunca ouviu falar, aqueles apelidos engraçados fazendo um golaço. E o nível técnico acho que tem aumentado consideravelmente. E considera também o nome no papel, né? Como é que os times estão sendo montados no papel, tem avançado bastante nos últimos anos.
Sim, a gente pegar times de muita qualidade. Se a gente pegar o Bahia, né? Pela primeira fase que o Bahia fez, invicto, com bons jogadores, pegar o Sport também, aos trancos e barrancos, mas cheio de gringo aí também, fez uma boa primeira fase, e o Santa Cruz, nessa última fase, com nomes como Grafite, né, jogadores de renome, e que é até um atrativo a mais para o torneio. Mas não fique em cima do muro não, Irlan Simões, para você quem é campeão do Nordeste nessa semana, na próxima segunda-feira, quem vai estar rindo à toa por ser campeão do Nordeste em 2016?
Eu acho que é o Santa, não tem... Assim, o Santa tá arrumado e... Tem um time melhor, acho que mudou completamente com esse novo treinador, tá? É outro time, não é à toa que passou pelo Náutico com o pé nas costas, é... no Pernambucano, no caso, né? Eu acho que o Santa tem total favorito aí. Mas a raposa é raposa, né, amigo? Raposa é... Não é à toa que o bicho é raposa. Então eu acho que o Campinense pode aprontar. Mas pra mim o favorito é o Santa. Apostaria no Santa.
É, eu vou fazer a minha análise. Eu tinha falado isso semana passada. Eu acho que da Santa. Mas não vai ser fácil. É, prevejo jogos bem complicados aí. É, o Campinense, o Francisco Diá, pra mim, é as duas maiores revelações do campeonato, na minha opinião, são do Campinense, que é o Rodrigão, que ninguém sabia quem era esse jogador, o centroavante à moda antiga, grandão e artilheiro do campeonato, e o Francisco Diá, que também é um, pra mim, é o melhor técnico do Nordestão. Se a gente for fazer depois da seleção do Nordestão, pra mim ele já é o técnico da seleção do Nordestão. Por ter feito uma grande primeira fase com o Campinense, mas o Campinense pegou um grupo fácil, pegou o Salgueiro duas vezes, né? Quatro vezes na fase de grupos, depois nas quartas de final, da quarta de finais, mas quando pegou o Sport, Falcão com todo o seu renome, nos dois jogos o Francisco Diá conseguiu anular muito o Sport, né? Conseguiu anular o Sport por um... Falar Sport, você fala no diabo, ele aparece atrás de você. Chegou o Maurício Targino aqui. Chegou o homem aqui. A gente geralmente falando sobre o Sport, o homem chega aqui. Mas falando ainda sobre o Francisco Diá, como ele é organizado, você vê o Campinense com padrão tático, né? Tem ali o Roger Gaúcho, que é o motorzinho do time que roda para todos os lados, e o Rodrigão, como eu já falei, é um destaque. Por isso eu acho que não vai ser jogo, não vai ser fácil. Se eu fosse cravar aqui, é 1-0 pro Santa no jogo de ida, no primeiro jogo, e no jogo da volta lá em Campina Grande, 0-0, e da Santinha. Chegou o homem aqui, eu disse que, deixa eu apresentar aqui, Irlan Simões tá com a gente pelo telefone, e aí, chegou aqui Maurício Targino, e toda a sua... presença de espírito no estúdio Sócrates Brasileiro. Estamos falando sobre a final do Campeonato do Nordeste. Falamos semana passada, mas uma semana depois, como estão as opiniões de Maurício Targino sobre o Nordestão?
Campinense bicampeão 2013 e 2016.
Argumentos? Não tem argumento nenhum.
As cores, pô. Vermelho, preto. Vai dar Campinense, é um time mais organizado, tem um artilheiro do campeonato e o Santa Cruz está pressionado para ganhar esse título e não vai suportar a pressão, vai dar uma de Náutico. É isso.
Irlan?
Não, é o seguinte, tem um elemento aí que a gente não tá considerando, que é o campo lá do Amigão, né? Eu sempre confundo. O de Campina Grande é Amigão e o de João Pessoa é Almeidão. Me corrijam se eu estiver errado.
Se eu não me engano, os dois são Amigão. É tudo igual. Se você já foram nos dois estádios do João Pessoa e de Campina Grande, eles são idênticos.
Eu fui no de João Pessoa, achei bem bonito.
É Almeidão. Não, se você for no João Pessoa, você conheceu o de Campina Grande. Porque eles são idênticos. tudo no estádio é idêntico, é idêntico, é idêntico. Achei na mesma época e tal, né?
Produção em série,
e
né?
E também aquela rivalidade de João Pessoa e Campina Grande, os dois estádios são idênticos. Você, se você foi em um, você conheceu o outro.
Não, bacana. Sabia desse estádio gêmeo do paraibano.
É.
Mas é o seguinte, é algo que a gente tem notado um pouco no futebol recentemente, que é a questão do fator campo. O time que joga em casa hoje, com essa questão das arenas, tá todo mundo jogando tapete, né?
Sim.
Aí o time que tinha um gramado diferenciado, mais pesado, um pouco mais alto, que o adversário sentia, resolveu também meter o padrão FIFA e ficar rotando caviar, né? O Sport fez isso, o Vitória fez isso, o Santos também arrumou o gramado ali do Arrudão, tá bem lisinho, né? O estádio de Campina Grande não era assim.
É.
E eu acho que isso pode ser um grande diferencial. Não sei se foi necessariamente o que atrapalhou o esporte, além do mau futebol, mas isso faz uma diferença muito grande. Tanto que agora a CBF mandou padronizar, né? O Serra Dourada, que era o diferencial do Goiás, agora vai ter que virar padrãozinho FIFA também, né?
O 105 por 70,
tapetezinho,
né?
Etc.
É complicado isso. Mas por isso que eu, inclusive em relação a isso, eu falei que o Santa, se for campeão, tem que fazer o resultado em casa e em Campina Grande segurar toda a história. Já que a gente tá falando sobre... Targino chegou, eu queria falar com o Targino também sobre isso. Vamos falar sobre estadual. Que massa, bicho. Estadual cheio de clássicos nas finais. Esperemos que sejam festas bonitas, campo lotado, ingressos baratos, torcida em campo. É isso que precisamos.
E o Papai Noel descendo em pleno mês de maio também, né?
Tomara, tomara. Eu sou um cara que tenho fé nas pessoas ainda, né? Não deveria, mas... Eu sou um cara muito...
Precisamos de gente assim. Precisamos.
Positivo, né? Fazer o Yin Yang aqui nesse programa, né? Um lado e o outro. Vamos começar pelo Baiano, aproveitando a presença por telefone de Ian Simões, para falar sobre as finais do Campeonato Baiano, Vitória e Bahia. Não teve tapetaço, não teve tapetão. Primeiro jogo no Barradão, mando do Vitória, no dia 1º de maio, dia trabalhador, esse domingo agora. E na próxima semana... Fonte Nova, Bahia e Vitória. Irlan, com toda a sua imparcialidade jornalística, Vitória e Bahia, quem é o favorito nesse campeonato?
Eu acho que Vitória está mais arrumado. Acho que dá Vitória, não só pela camisa, mas está um time mais organizadinho, tem banco, não está passando essa crise pesada aí que está atingindo a diretoria. E a questão do tapetão não está dada não, hein?
Ainda tá rolando?
Atrás até do Náutico de Roraima, que jogou contra o Vitória na Copa do Brasil e chamou os caras para entrar na justiça também, mas eles acabaram negando. Mas tá ainda em aberto.
Ih, rapaz, e abalou muito o Bahia depois da derrota do Santa, aquela questão da Copa do Nordeste, o time tá fragilizado?
É, só pegou o único jogo que o Bahia jogou mesmo, foi o jogo da semifinal, né, do Baiano agora. Passou fácil, não teve nenhum entrevero, e Hernani voltou, né? Hernani voltou muito bem, tá fazendo muito gol. Vai ser uma disputa interessante. Hernani no Bahia, Hernani e Juninho estão jogando muita bola, e Marinho e Chiesa no Vitória. Acho que esse campeonato baiano vai ser decidido em quem conseguir anular melhor esses nomes, esses bons jogadores do ataque.
Encaixou aí, né, no Vitória, o Marinho e o Chiesa, né? Porque passar aqui aquela lei do ex, o jogador nunca vai jogar muito bem no clube rival, o Chiesa tá provando o contrário, né?
Tá jogando certinho, mas na verdade quem tá surpreendendo muito é Marinho. Marinho eu acompanhava ele desde o tempo do Náutico, no Ceará também acompanhei muito e não entendia como esse cara não ia tão longe. O lance é que ele era doidão mesmo, né? Aquele jogador que chuta na hora que tem que tocar, dribla na hora que tem que chutar e toca na hora que tem que driblar. Aquele jogador que toca a função do controle. Do controle na
aperta
hora,
quadrado, ele aperta na hora decisiva. A bola, né?
E, mas é um bom jogador. E agora ele tá amadureceu muito, tá muito. Pô, tá jogando uma bolona, Vitória.
Cruzeiro.
Então, ele é a grande ameaça. Se o Bahia conseguir anular ele, já é meio time.
Targino, sua opinião sobre o Baiano, vai dar rubro-negro também?
Olha, aí tá complicado, porque são dois times que estão mordidos, né, um com o outro. Sempre foram, mas esse ano por um ter subido para a primeira divisão e outro ter ficado na segunda,
Essa questão do tapetão também
no tapetão, meio. O fator Chiesa também. Olha, vai ser um jogo complicado, mas ainda acho que vai dar vitória.
Acompanho os relatores, vou de vitória também. Muito pela dupla Marinho Chiesa também. E porque eu já fiquei bronqueado com o Bahia com a história de entrar na justiça pelos outros. Aí tenta agora o Roraima, era o time, o Flamengo lá da Bahia. Não, tá muito chato o Bahia, tá muito chato, né? Querendo ganhar fora de campo. Eu vou torcer pro Vitória, claramente eu não fico em cima do muro, não. Vou torcer pelo Vitória nessa final do Baiano. Vamos passar para Alagoas. CRB e CSA, meu amigo, esse vai ser o maior clássico do Nordeste de finais esse ano. Há quanto tempo não tinha o CRB e CSA numa final de Alagoano? Sempre era um Murici, um time do interior que aparecia.
Asa.
E esse CSA de Oliveira Canindé, o nosso guardiola do Nordeste. Oliveira Canindé, o time está invicto no Alagoano, franco favorito para vencer esse campeonato alagoano. E que bom, né, Irland? Temos novamente CRB e CSA, o clássico das seis letras.
Uma sopa de letrinha de Alagoas, né? Mas o CSA, eu tava lembrando, né, quando tava fazendo um levantamento de quem ficou fora do Nordestão. Ficou fora de 2015, 2016, mas em 2014 eu lembro que ele chegou na semifinal.
Quartas de final, o Sport eliminou, final, mas, né? Embaçou muito, foi complicado pro Sport passar naquele ano.
Eu lembro que quem tava comendo a bola lá foi Daniel Costa. E tinha meia, que
tá no Santa.
Falta.
Daniel Costa.
Tá no Santa.
Tá no Santa agora, né? É isso aí. Depois lá eu achei que o CSA ia sair desse lamaçal que virou esse clube, mas voltou a assumir, né? E agora tá retomando aí os caminhos da. Vai chegar na final, pode ser que seja campeão finalmente, mas. E maldição se abateu pelo Azulinho das Alagoas.
Não, eu vou deixar bem claro que a minha torcida é pelo CSA. Desculpa, pessoal do CRB, mas como eu tô dizendo aqui as minhas predileções finalísticas nordestinas, de que o CSA, por tudo que passou, o CSA foi bater na segunda divisão do Alagoano, bicho. Por tudo que passou o CSA, merece muito. Tem um cara que eu tenho uma grande estima, o Oliveira Canindé, que tá lá, pra mim é um baita técnico, mas é nordestino, ninguém dá muita chance pro cara, mas é um baita técnico, mesmo tendo amarelado no Santa em 2014, podia subir com o Santa, mas é um... Já treinou o Campinense, o Santa, agora tá fazendo um ótimo trabalho no CSA, também lá em Fortaleza, ele também treinando Fortaleza, e torço pelo Oliveira Canindé e tô torcendo pelo CSA nessa final do Campeonato Alagoano. Targino, CRB de Neto Baiano, CSA de Oliveira Canindé.
Pô... Torcer pra Neto, né, velho? Neto é foda, pô.
Irlan, também Neto é foda?
Oi, Neto Baiano?
Sim, vai ser pro CRB por conta de Neto também, que é seu ídolo, assim como o ídolo do Targino?
Não, deixa ele quietinho. Ele joga a bola aqui no Vitória quando ele quer, mas com os outros times eu tô nem aí. Esse ano eu quero, pela saúde do futebol alagoano, eu quero que o CSA seja campeão, que tá mais que na hora.
Tá, vamos acelerar aqui que o Leandro já, o Yamin, tá aqui na mesa de som hoje. Voltou a nossa mesa de som depois de duas semanas com o Lucas. Obrigado, Leandro, você tá aqui de volta. Já avisou ali que temos que correr contra o tempo, não com o tempo. No Cearense, eu acho que é o único. O campeonato, por enquanto, está nas finais, que não tem um clássico. Tem o Uniclinic contra o Fortaleza. Aí eu vou de Fortaleza, desculpa. Não vou nem... Desculpa o Uniclinic e sua grande torcida, mas eu vou de Fortaleza mesmo. O Fortaleza tendo sendo um time que eu não tenho tanto apreço assim, mas eu vou de Fortaleza.
Vou de Uniclinic só pela piada mesmo.
Vou de Uniclinic. Fortaleza.
Não tem remédio não, né? Vai ser de Fortaleza. Fortaleza que chegou bem também na Copa do Nordeste, quase... Passa pelo Bahia, né? Por pouco, não avançou as semifinais. Campeonato Pernambucano. Maurício Targino, tudo bom? A gente vai falar sobre a final de Santa Sport nos últimos 4 anos, a terceira vez. Quarta vez que acontece essa final. Exceção foi ano passado, deu Santa e Salgueiro.
Peraí, são 4-6.
4-6, né?
4-6.
Do Sport, quando foi campeão, não foi contra o Santa, tá certo. Arruda, primeiro jogo. Graças a Deus, não vai ter jogo na Arena Pernambuco.
Graças.
O governo de Pernambuco queria que os dois jogos... jogo de ida e de volta, assim, no mesmo campo, em campo neutro. Se for assim, faz um jogo único, como o Matias está falando aqui comigo, antes de começar o programa. Primeiro jogo no Arruda.
Na ilha.
E depois... na Ilha do Retiro, quarta-feira que vem, e depois no outro domingo a gente vai falar muito de final do Pernambucano ainda, porque no próximo Baião de Dois não vai ter rolado nem o primeiro o jogo da final. Mas só pra pincelar aqui o Campeonato Pernambucano, essa questão, graças a Deus, né, Tagino, que não vai ter jogo na Arena do Pernambuco. Nossa. Os dois times têm casa pra jogar, então...
Exatamente, tem que jogar em casa, se o time tem um estádio, é ali que vai jogar e ponto final, não adianta ficar empurrando... areninha superfaturada lá no meio do nada, não. É um jogo no Arruda, um jogo na ilha, e quem jogar mais bola vai ser campeão e fim de papo, é isso aí.
E só fazendo um adendo aqui, um assunto que o Targino me pediu para falar durante a semana, é sobre a questão da campanha do Sport contra a pirataria. Fez uma campanha que pede para os torcedores não usar produtos do camelô, produtos piratas, e só usar produtos licenciados pelo clube. Mais uma vez o Sport mostrando que está cada vez mais elitizado e quer, daqui uns dias vão barrar na catraca que não tiver com a dadira de R$200.
Vai, chuta mais aí, pô. Xinga mais aí, pô.
Não!
Tá pouco aí, pô.
Essa função aqui no programa é sua, não é minha.
Olha, eu cheguei a ver essa campanha no seu... nem tinha entendido como uma campanha, que era mais uma orientação, que é o clube se meter no trabalho da polícia... que é o de fiscalizar a pirataria. Pelo amor de Deus. A marca é do clube, não é do fornecedor de material esportivo. Só existe camisa pirata porque as três listras lá não faz uma camisa de R$50, uma réplica de R$50 para o torcedor fudido, torcedor sem grana, poder comprar. 200 pau, 250 pau, não é qualquer um que pode dar, não. Numa camisa de futebol, não é. Né? E quem dá nesse modelinho azul, modelo laranja, modelo Sport Fashion Week. Eu tenho pouco estômago pra falar dessas coisas, velho. Um camarada meu até falou que foi buscar a mulher no shopping segunda-feira. Aí quando encontrou, ela disse, olha, essa camisa azul e essa camisa preta do Sport estão em promoção, só tem delas aqui. Ou seja, o pessoal tava comemorando a classificação usando camisa com cor de cadeira. Pibá, né? Camisa azul, laranja. Esporte é vermelho e preto, porra. Puta que pariu.
Não, tá quase o time da Holanda. O homem chegou lotado, mas chegou virado, viu? Só pra gente adiantar aqui, que a gente vai falar ainda no quadro de histórias, só pra dar uma adiantada. Quero agradecer o De Oliveira Júnior, que mandou o áudio dele, mas infelizmente tá em cima da hora, não vai poder soltar o áudio dele. Mas é falando da final do Campeonato Potiguar. Mais um clássico entre América e ABC. E a bronca lá é que o presidente do América começou a soltar piadinha pelo Twitter, provocando o pessoal do ABC, pedindo, fazendo campanha pra você fazer uma... o torcedor do América tá fazendo uma piadinha em cima do ABC, botar lá a hashtag Festa no Salão, em menção ao segundo jogo, vai ser no Frasqueirão, que o América diz fazer várias festas lá, comemoram títulos lá, e jogo essa provocação, o torcedor do ABC ficou na bronca. E também tem a questão que só vai liberar a parte mais estreita, a pior parte das dunas, para torcida do ABC, os 10%. Irlan, isso ganha jogo, bicho?
Pra ganhar, ganha.
Tu acha que essa provocação toda ganha jogo?
Ganha sim, porque mexe com os caras e você reduzir o espaço da torcida e sufocar a torcida também ajuda. A questão é que... provocação é o que faz a beleza do futebol também, né? A rivalidade, mas quando é nesse sentido de prejudicar o próprio clássico, né? Foi o próprio De Oliveira que falou que o diretor de marketing do América tá fazendo de tudo para prejudicar o clássico, queria torcida única e etc. Aí já é do lado que a gente não tem como apoiar, né? Não tem como defender de forma alguma.
É, já tá meio animado lá em Natal, viu, Targino?
É, né? Mais animado pelas motivações erradas, né?
Pelos personagens errados.
Pelos personagens errados, pronto, não é motivação, mas pelos personagens errados. O jogador fazer isso, ok, provocação faz parte do jogo. Mas quando entra diretoria pra insuflar a torcida, isso não costuma dar certo, né? Pode ganhar o jogo, mas o futebol perde, né?
Não, e depois vai pedir paz nos estádios, né?
Exatamente.
Faz tudo H e depois vai pedir paz. ABC e América.
Hashtag paz nos estádios.
É, paz nos estádios. Depois ele vai botar no Twitter dele, bonitão lá. Eu até esqueci o nome do agora do mandatário lá do América Natal. Beto alguma coisa, esqueci. É, mas, mediante tudo isso, eu ainda acho que vai dar América Natal lá em... E no Rio Grande do Norte vai ser campeão América.
O ABC, porque tá mais...
Cadeninho
também, né? Pela piada, né, velho? Geninho campeão estadual. Um cara que detesta treinar time em campeonato estadual. Ser campeão estadual, essa ironia vai dar um gostinho a mais pro futebol insosso e soporífero da era contemporânea.
Insosso na Terra do Sal, lá em Natal, né?
Exato. É... No mundo inteiro, tá insosso pra cacete.
Ô, Irlã, o ABC a trancos e barrancos, será que consegue surpreender e vencer o estadual no Rio Grande do Norte?
Não. Acho que da América tem mais time, tá lá nas cabeças. O clássico pesado mesmo vai ficar pra Série C, que o ABC vai tentar se arrumar até lá.
A gente vai ter que fazer um programa aqui só sobre Série C, que é quase um novo Campeonato do Nordeste.
Sim.
Toda questão. Vamos passar para o quadro Histórias do Futebol Nordestino. Ailton Correa de Arruda, mais conhecido como Manga, nasceu em Recife no dia 26 de abril de 1937 e foi, segundo a crítica especializada, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro e também fez carreira no Equador, pelo Internacional. Mas no início da carreira do Manga, ainda no juvenil do Sport, lá ele já demonstrava ser um excepcional goleiro ao conquistar um título pernambucano de juniores em 54 sem sofrer nem um gol. Esta façanha chamou a atenção do técnico Gentil Cardoso lá no Sport e levou ele lá para o time principal. Aos 18 anos, o Manga estreou na equipe principal do Sport e no amistoso contra o Náutico. 3 anos depois, conquistou sua primeira e única competição pelo time pernambucano, que foi o Campeonato Pernambucano de 58. Em 59, Manga se despediu da Ilha do Retiro e sua última partida pelo Sport foi contra o Ferroviário de Pernambuco. E nesse jogo, até gol ele fez. Depois disso foi jogar no Botafogo, o grande Botafogo dos anos 60, que tinha Manga no gol. É ídolo do Sport Manga ou não chega a ser?
Meu é. Meu ídolo é. É, sei lá, o Magrão que chegou novo e saiu novo, né? Foi o Manga. Eu, obviamente, não ouvi jogar, mas um cara que ganha um campeonato em qualquer categoria... Jogando gol e não tomando um gol sequer.
Até na base, os caras já foram na base para o goleiro não levar um gol, cara.
Já ganhou status de mito mesmo. Aí o Manga não é à toa que o dia do goleiro é justamente na data do nascimento dele, né? Então. Não tem discussão. O Manga é gigante.
É o maior ou um dos maiores da história do futebol brasileiro?
Rapaz. 3 maiores.
Top 3.
Magrão, Danilo Fernandes e ele.
Desta futebol brasileiro, não é do Sport, não. Ceboso. Irlan, você como grande estudioso do futebol, a tua opinião sobre Manga?
Eu sei que não fala muito, né? Mas a lenda mesmo, ser um goleiro folclórico e tal, mas sobre a história mesmo, assim, do retrospecto dele, até porque goleiro a gente não ouve falar muito, né? Fica ali embaixo da estrada. Aí só ouve falar quando ganha título pegando pênalti, né? Eu tava faltando aqui que toda a história sua e história do futebol são coisas tão pitorescas assim, que eu nunca tinha ouvido falar, que virou um quadro mais interessante mesmo.
Eu vou
não parar de falar de alguém, bota só Gil falando de história do futebol aí.
Não, isso é. Ah, o Matias sabe disso, o Matias é formado em história, eu fui estudante de história, larguei a faculdade na metade, a gente gosta de pegar essas coisas velhas do passado. Mas só dos detalhes em relação ao Manga, ele tem 4 dedos quebrados, 3 na mão direita, 1 na mão esquerda, que era na época que o goleiro pegava sem luva, né? O Matias.
E uma vez atuando pelo Internacional, meu pai sempre me conta essa história, ele agarrou um escanteio com uma mão só.
Monstro, né? E a questão também que o Manga passou muito tempo no Equador, lá ele é embaixador e...
No Uruguai também, né? Ele foi
Nacional. Nacional Libertadores Uruguai. Nacional fazendo um gol de área a área.
E tanto é que hoje, ultimamente, o sotaque, ele já não tem um sotaque portenho, não tem mais sotaque brasileiro, né?
Grande Manga. Não entende mais nada do que ele fala, a verdade é essa.
Né? Grande Manga, tá na história do futebol brasileiro, mundial e nordestino. E lá, meu querido, sempre um prazer recebê-lo agora por telefone. Queria que você estivesse aqui com a gente, pra gente tomar aquela. Ali na Rua dos Pinheiros, depois, quando acabar esse programa, mas.
Vai entregando os pontos aí, vai.
Prazerzaço, mais uma vez, ter você, Lu, ótimo, né? Ter você aqui no programa.
Certeza, eu que agradeço aí, acho que assim, tá trocando essas ideias, esses temas controversos do futebol nordestino. Só avisar aqui que, deixa eu até abrir aqui, em junho, 15 de junho, o Brioso Esporte Clube Vitória vai enfrentar a terceira força do futebol paulista, né, o São Paulo Futebol Clube. Vou aproveitar que o Matias está aí do lado para avisar. E aí vai ser no Morumbi, né? Se não inventarem de proibir torcida visitante até lá. E aí eu pretendo ir, quem sabe 14 de junho eu tô aí pra bater esse papo com vocês e tomar aquela cervejinha depois.
Vem-se embora. Quem vai falar aqui nos próximos programas também do Brasileiro da Série A, que vai estrear Santa e Vitória no adorável horário de 11 da manhã em Recife, pelo amor de Deus. Targino, foi um prazer tê-lo você por pouco tempo, mas voltamos semana que vem com o Taja Preta, viu?
Vamos embora. Tamo junto.
Leandro e a mim, obrigado, desculpa qualquer coisa aí, viu, velho? E tamo junto. Semana que vem voltamos com a 14ª edição do programa Baião de 2. Um abraço e até lá.